Glórias a Deus. Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Estamos mais uma vez reunidos na casa do Senhor para aprender mais um tiquinho dele, aprender um pouquinho mais do como nós nos relacionarmos com o Senhor. O tema desse primeiro horário, o tema da oração, nós temos dentro desse tema de oração algumas divisões que nós já passamos. Nós falamos sobre o lugar de oração, o propósito de oração. Esse tema que, se o Senhor assim permitir, estarei finalizando hoje, é o padrão de oração, padrão do Pai Nosso. E se Deus assim permitir, semana que vem nós estaremos começando com a prática de oração. Então, por ser teoricamente o último, eu vou fazer um breve resumo desse padrão da oração. Nós começamos alguns domingos atrás falando que, apesar dos milagres que Jesus Cristo executava na presença dos seus discípulos, aqueles homens vão a ele não pedindo para aprender como fazer os milagres, mas aprendendo a orar. E o Senhor recebe aquela petição dos seus discípulos inicialmente, em Mateus capítulo 6, versos 5 a 9, nós não vamos ler, nós já lemos, que ele fala sobre o cuidado que você deve ter de como não orar. Ele inicia falando sobre os fariseus, os escribas, os hipócritas, pessoas que faziam suas orações, mas no sentido de receber da parte de homens louvores e honra. É uma coisa que nós não podemos ter e fazer dentro da obra do Senhor, é buscar fazer as coisas espirituais buscando receber aqui na terra. Buscar receber que a pessoa te bata no ombro e fala assim: olha, parabéns, você é demais. Não. Falamos também com a introdução do Pai Nosso, que seria o início da oração. O Senhor ele vem mudando um conceito que havia dentro do conceito judaico, que era um Deus distante em que você não poderia ter contato com ele. Era um Deus que era intermediado apenas através de figuras de homens extremamente santificados, com vestes santas, com lugares santos, em que nem todas as pessoas poderiam entrar, e sempre através de um sacrifício de um animal, como que levando os pecados daquele povo ou daquela nação. E aí o Senhor inicia a oração do Pai Nosso chamando Deus de Pai. E as pessoas elas ficam extremamente escandalizadas porque não havia esse conceito. O Senhor ele vem trazendo exatamente o conceito de que já estava acontecendo uma mudança. A mudança de que Deus ele começava a ser acessível através da figura do Filho. Pai Nosso. E aí ele entra depois do Pai Nosso falando que estás nos céus. Nós temos que entender que esse Deus que ele é chamado de Pai e ele é o nosso Pai, ele é um ser que vive em outro ambiente, em outro lugar, e ele é grande o suficiente para não caber no universo e em tudo que foi criado. Mas independente disso, nós falamos que esse Deus ele quer sim se relacionar comigo e com você. Como há essa quebra dessa barreira, nós temos o acesso a Deus através do seu Filho amado, e é uma demonstração grande de amor de Deus a nós. E aí nós falamos até daquela musiquinha, né, que tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar de toda essa glória que tens, tu te importas comigo também. É uma coisa linda e maravilhosa. Nós vivemos num conceito, num contexto em que as pessoas elas não se preocupam. Conforme você vai crescendo, seja culturalmente, seja financeiramente, seja socialmente, as pessoas elas param de se preocupar com os níveis mais baixos. Essa semana nós pudemos viver alguma coisa muito interessante. Nós temos acompanhado o pastor Ayrton, que é o pastor lá de Taguatinga, da igreja ICCR, Igreja Cristã da Confissão Reformada. É um pastor que tem sido um alicerce para mim, e ele está com uma dificuldade porque ele está querendo implantar uma faculdade evangélica e simplesmente a faculdade ela não anda, eles não deixam liberar uma série de coisas, uma série de procedimentos que eles estão cortando, retardando, e a gente sabe muito bem que grande parte disso é retaliação política através de algumas palestras que eles deram. E essa semana, eu conversando com o presidente Sebastião, ele entrou em contato com os senadores, com os deputados, ele tem alguns contatos, e essa semana foi marcada a reunião na sexta-feira, no meio do recesso parlamentar, e o senador falou, não, atende ele. E aí quem atender era o assessor não pôde, atendeu outra pessoa, eles entraram para falar, e o homem olhou para ele e falou assim, você é pastor, né? Porque eu sou pastor também. E aí houve um entrosamento muito bom ali que eles estiveram falando, e aí esse caso vai passar do senador para o próprio ministro da Educação. Então a gente vê que é a ação de Deus. Mas normalmente as pessoas em alto grau não se preocupam com os menores. E aí quando a gente vê essa condição de Deus, né, essa grandeza e essa soberania, se preocupando comigo, se preocupando com você, é algo lindo e maravilhoso. Santificado seja o teu nome, não importando quão intimamente Deus nos convida a nos aproximarmos dele, ainda há uma separação infinita. Deus é aquele que está nos céus e nós estamos na terra. Ele é perfeito e nós somos imperfeitos. Ele é santo e nós somos pecadores. Ele é infinito, nós somos finitos. Nunca devemos esquecer que Deus, ele é diferente de nós. E aí a gente vê as pessoas tratando Deus como o cara, como o chegado. E aí a gente tem que entender que apesar de a gente ter sim essa permissão de entrar na presença de Deus, não é desse jeito. Nós temos uma série de regras e protocolos que nós devemos seguir, porque esse Deus, ele é santo. Toda a nossa adoração, tudo que nós oferecemos a Ele, não pode ser uma adoração no sentido do jeito que você quer oferecer. E sim como Ele quer ser recebido. Porque nós, como seres humanos, nós achamos que nós podemos oferecer qualquer coisa e não funciona dessa maneira. Nós temos a história de Nadab e Abiú, lá em Levíticos, capítulo 10, verso de 1 a 3, em que conta que aqueles homens olharam o pai fazendo, entendeu? O pai era comissionado para queimar incenso na presença do Senhor, e aqueles homens, não, quem vai queimar agora sou eu. Não é eu, então vamos nós dois. Foram lá e pegaram os incensários, eles foram queimar incenso na presença de Deus, algo que o Senhor não tinha autorizado. E naquele momento o Senhor tirou a vida daqueles homens. Pode ser algo aos seus olhos, ao teu pensamento, como algo extremamente duro e rígido, mas na verdade Deus, ele estava estabelecendo um padrão de que Ele é santo. E Ele exige, entendeu, que Ele seja tratado como santo. Ele não é o cara. Ele não é o homem lá de cima, Ele é Deus. Nós temos que ter reverência. E aí a gente olha para o que as pessoas têm oferecido a esse Deus e nós ficamos chocados. Quando você começa a olhar o que as pessoas oferecem a Deus, né, pela internet, você olha e fala assim, as pessoas não têm o mínimo temor e tremor. Quando Jesus Cristo, ele se apresentava perante as pessoas e ao ver algum endemoniado, eles caíam no chão e falavam assim, o que você vem fazer aqui? Rei, Senhor, não vem me atormentar agora. Eles reconheciam, o próprio Satanás, ele teme, treme, e as pessoas elas não temem, nem treme, elas fazem o que querem. Vi há um tempo atrás uma igreja fazendo um batismo, que é algo especial, uma coisa realmente, é um sacramento, um dos sacramentos da igreja cristã, e aqueles homens decidiram fazer o batismo dentro de um tobogã, e aí tinha aquele tobogã que você sobe assim, e aí as pessoas elas vinham escorregando de biquíni, de maiô, e caía dentro de uma piscina de água, e o cara gritava, está batizado! E você fica olhando assim, o ser humano é tão criativo, mas parece que ele não tem senso nenhum. Algo que é santo, as pessoas elas não se preocupam. Já vi igrejas que substituíram o pão e o vinho por hambúrguer e Coca-Cola. Pastor, verdade, verdade. Você olha que as pessoas elas não têm reverência. Elas olham para esse Deus santo e acham que é um qualquer. E o Senhor, ele nos convida, ele nos exige que ele seja considerado como santo. Venha o teu reino. Venha o teu reino, fala do tema central das Escrituras. As Escrituras, elas vêm falando sobre o reino de Deus. O próprio Sermão do Monte, que é o nosso tema do segundo período, ele vem trazendo informações e características, coisas que nós temos como cristãos buscar, para que nós possamos ser encontrados dignos de vestir as vestes brancas e alvas como a neve e estarmos no reino do Cordeiro. Algo que nós, pelas nossas próprias forças, não conseguimos, mas nós temos sim a responsabilidade humana. Quando você, num domingo como esse, você acorda cedo, você vem à escola dominical, você está falando para Deus: Deus, eu quero me enquadrar dentro do teu padrão. Eu quero aprender. Ninguém está.
Estou sentindo aqui 10 quilos.
Não está.
Desespero. Não estou.
Mas entenda que você, nós não estamos, e nós realmente entramos na presença de Deus clamando pela misericórdia dele. Nós não nos apresentamos a ele como pessoas prontas, mas nós nos apresentamos a ele como imperfeitos, em que se o Senhor não olhar para nós com a sua misericórdia, nós seremos consumidos. Esse sentimento de inconformidade, esse sentimento de indignação com o seu interior, é algo que é plantado pelo Espírito Santo, no sentido de que nós temos que mudar. Nós temos que mudar. Já falei para vocês, volto a falar, esse sentimento que é dos reis está falando, é um sentimento que ontem bateu muito forte no meu coração, em que eu estava resolvendo um problema e eu fui para o quarto e eu chorei. Chorei. E eu orava assim: como eu sou incrédulo, que vergonha. Rosângela sabe o que eu estou falando. Que vergonha. Esse sentimento. E as pessoas, elas não têm esse temor. E esse pastor da, de séculos anteriores, pastor Jonathan Edwards, ele prega um sermão falado pecadores nas mãos de um Deus irado. E as pregações naquela época, elas não eram pregações com movimentação, sobe a voz, desce a voz e pula. Não, era simplesmente ele escrevia um texto, subia numa tribuna e ele lia. Não tinha mudança de voz nem nada. Aquelas pessoas ouvindo aquela pregação, elas começaram a se mexer, começaram a se incomodar, e era uma grande catedral, eu sei que as pessoas, elas começaram a levantar e abraçar as pilares da catedral. Outros abraçavam o banco, e alguns olhavam para eles e falavam assim: por que que você está fazendo isso? Você não tem respeito pela igreja, pelo que está sendo falado? Ele falou: não, você não está entendendo. O que o pastor está falando para mim aí está me constrangendo de tal maneira que esse inferno vai abrir agora e vai me engolir. Eu tenho que me segurar em algo. Constrangimento.
Eu preciso da misericórdia.
Constrangimento.
Tem necessidade.
Venha o teu reino. E aí a pregação de João Batista é: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. João 18:36 nós falamos: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O nosso reino, a nossa terra, a nossa vivência, ela não é deste lugar. E nós investimos as nossas forças e as nossas energias de tal maneira para nos apegarmos a isso, sendo que a palavra de Deus diz que aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. Faça-te a tua vontade. Pessoas que não prestam atenção acham que: Deus, faz a tua vontade, por favor. Como se nós estivéssemos pedindo para Deus fazer a vontade. Na verdade, o que nós temos que pedir é: Deus, nos ensina a obedecer. Porque a sua vontade de Deus, ela vai acontecer, independente de você querer ou não, você segurar, bater o pé, não tem isso. A vontade de Deus, ela é soberana e vai acontecer. Esse pedido é um pedido: Deus, me ensina a obedecer. Algo no estilo do apóstolo Paulo, em que ele fala assim: o mal que eu não quero fazer, eu faço. Eu sei que está errado, mas eu faço. O bem que eu sei que eu tenho que fazer, eu não faço. Senhor, nos ensina a obedecer. Faça-te a tua vontade, assim na terra como no céu. Os anjos na corte de Deus fazem o que ele quer e o que ele deseja. Nós, como povo de Deus aqui na terra, nós não fazemos. Deus é o formulador da aliança e nós somos os transgressores da aliança. Os comandos são dados e nós somos os que desobedecemos. Eu não estou falando das pessoas que estão fora da casa do Senhor. Essas pessoas, elas estão entregues ao maligno, eles estão já no maligno. Eu estou falando das pessoas dentro da igreja. Pessoas como você e eu, que ouvimos os ensinamentos do Senhor, que temos tempo de leitura da palavra, que oramos. É esse grupo de pessoas que quebra a aliança, porque a pessoa que está fora da aliança não quebra nada. Esse é o problema. Nós não, nós como servos, nós como pessoas que nos colocamos como filhos, nós não agimos como filhos.
Se Deus... fosse possível, Deus não teria dado as ordens dele, né? Se não fosse possível, não cumprir. E por que que nós não cumprimos?
Porque nós somos rebeldes.
Tem que ser uma indignação contra nós mesmos, dia após dia, dizendo: eu não quero isso, eu quero isso.
Mas a luta é essa, é uma luta, uma militação, uma guerra entre a nossa carne e o nosso espírito. Porque nós sabemos o que é errado e o que é certo, nós temos esse entendimento. É algo que o ser humano recebeu lá no pecado original de Adão e Eva. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós temos um conceito de moral dentro do nosso coração. Se você não tem um conceito cristão ou religioso da palavra, nós temos um conceito do que é moral. Nós não precisamos que alguém fale que nós não podemos matar alguém, ou nós não podemos maltratar alguém. Nós sabemos que está errado, é moral, é embutido no teu coração. Da mesma maneira que você vai e compra um carro na concessionária, vem com 4 pneus e um motor, e você não precisa perguntar, dentro do ser humano vem o conceito de moral, e nós temos que agir de uma forma correta. Deus, Ele quer que nós o honremos através da obediência, não rituais. Rituais, eles não levam a nada.
Pastor, quem não sente isso? De vez em quando você se sente, eu mesma, euzinha aqui. Quem nunca sentiu isso? Solta, solta, leve, solta, dizendo: eu, Maria dos Reis, gosto disso, gosto daquilo. Esquecendo que tem um lá em cima que é o meu dominador, que eu posso até gostar. Mas eu tenho que analisar se aquilo realmente, essa Mariazinha que eu estou dizendo, é isso, é aquilo, se ela não está no rumo errado, não é?
Mas esse é o caminhar cristão, é você colocar na presença do Senhor cada situação. E se você não coloca as pequenas coisas, as coisas grandes você não coloca. Se você coloca só as grandes coisas, você está dizendo para Deus que você não precisa dele nas pequenas coisas. Continua sendo pecado. O Senhor, Ele espera que nós estabeleçamos um relacionamento tal com Ele, que nós realmente venhamos a depender dEle total, completamente. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele fala de uma provisão. Ele fala que dentro desse contexto todo, o Senhor, Ele nos provê. Ele nos provê do que é essencial. E hoje o grande problema da sociedade é que ela não busca o essencial. Nós buscamos o excelente no sentido do melhor, do melhor, do melhor, do melhor, do melhor. E a gente, às vezes, a gente pode ser satisfeito com tão pouco. E aí quando você volta, algumas décadas atrás, as pessoas, elas se satisfaziam com tão pouco. Se pegar a Irmã dos Reis e conversar com ela, a infância dela... tinha necessidade de tantas coisas que tem hoje. Como era feliz? Porque satisfazia com o que tinha. E o Senhor, Ele promete essa provisão essencial. Ele, muitas vezes, Ele nos concede os nossos caprichos. Algumas coisas que não são extremamente necessárias, mas Ele graciosamente nos dá. Mas não é obrigação. Não é no sentido de que Ele não tem uma obrigação de nos conceder. Na verdade, Ele não tem obrigação de nos conceder nada. Mas Ele nos promete, através da Sua palavra, que Ele não permite que o essencial nos falte. Mas o que a sociedade procura hoje é o extraordinário. Um outro perigo ainda dentro desse pão nosso que a Bíblia nos dá hoje é você achar que as coisas que você granjeia pelas suas mãos, pelas suas forças. E na época nós contamos a história de Nabucodonosor, que era um homem que ele se perdeu nesse contexto. Ele achou que ela estava conquistando por causa dele. Nós, seres humanos, temos isso. Nós achamos que por causa do nosso estudo, por causa da nossa força, aposentados. As pessoas acham que, muitas vezes, acham que não precisam do Senhor. Não agradecem, porque aquilo é como se fosse uma coisa garantida. E nós que temos aqui, nós vivemos, por exemplo, o Plano Polo, em que numa sexta-feira as pessoas estavam confiantes, como a palavra de Deus diz, né, que o homem ele estava no seu celeiro e falou assim, ah, agora eu estou com uma vida regalada, eu vou viver numa boa. E aí, o negócio lá da Rede Globo, lá, notícia extraordinária. As poupanças, as contas correntes estão todas congeladas. O povo ficou apavorado. Pessoas se mataram porque não tinham mais acesso àquele dinheiro. Nada do que nós temos, ele é vitalício. Nós dependemos do Senhor. Por isso que não é o tema, mas quando você se coloca numa posição e fala assim, Senhor, eu não vou entregar meu dízimo, não vou entregar minha oferta, você está falando para Deus, Deus, eu não preciso do seu controle. Ou, eu, se eu fizer isso, vai faltar, eu não confio no Senhor. É muito sério. É muito sério. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E cada passo que a gente dá nessa oração, parece que a pancada é mais forte. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Fala em que nós temos que disseminar, nós temos que divulgar essa graça, pois de graça nós recebemos. Ele fala sobre pedido de perdão, sobre liberação de perdão. E a gente vê dentro da igreja pessoas com os corações amargurados, com problemas não resolvidos do passado. E se realmente houvesse como é que é quando o cara morre na igreja católica, vai para o purgatório. Se houvesse um purgatório, a pessoa ia passar lá alguns anos, entendeu? Até que aquilo pudesse ser livre, porque as pessoas elas carregam fardos de mágoas e tristezas do passado e elas não liberam perdão. Não liberam. Se fixam a problemas ínfimos que deixam de falar com seus familiares por anos, simplesmente porque há uma mágoa, há uma tristeza, há algo que aconteceu no passado e que a pessoa não consegue soltar. E a palavra de Deus é bem clara. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É uma parte do Pai Nosso muito séria. É como se você estivesse falando para Deus assim, Deus, se eu não perdoar, me joga no inferno. Graças a Deus que o Senhor ele não é condicionado a mim e a você. Porque se Ele fosse, não sobraria uma alma viva. O inferno estaria lotado e o céu estaria vazio. Senhor, Ele não depende de mim, de você, mas Ele nos exorta que nós temos que agir com graça e com misericórdia para a vida das pessoas. E aí, nessa medida, dentro da sua provisão financeira, dentro do que você tem, como que você age em relação às pessoas? O Senhor, Ele tem sido bom com você. O Senhor, Ele tem sido gracioso com você. E por que você não estende isso para outras vidas? Por que não? Eu converso bastante com a Edmê, a gente se encontra semanalmente, e ela tem um amorzão enorme pelos bichinhos. Eu sempre falo com ela, é bíblico a gente cuidar dos bichinhos e da natureza. Mas o que nós temos feito pelo ser humano? Pelos que são criados à imagem e semelhança do Senhor. Será que a gente dá atenção a eles? Será que a gente pelo menos ora por eles? Mesmo que você seja uma pessoa que consiga perdoar, entenda que você não faz mais do que a obrigação. Não há mérito em você perdoar alguém ou você abençoar. É algo que é um pré-requisito. Se você for trabalhar, pegar por exemplo o festival lá, você tem horário de trabalho para chegar? Que hora você tem que chegar? Eu sei que seu horário é variável, mas que hora que é o teu horário?
6 da manhã.
6 da manhã. Quando você entra. Você chega 6 ou chega 10 para 6?
Geralmente 10 para 6.
10 para 6.
5 para 6.
Quantas vezes teu chefe bateu no teu ombro e falou assim, parabéns, Lucival, por você chegar 10 para 6?
Chefe, não. Só...
Por que não? Porque é obrigação. É obrigação. E a gente troca as bolas achando que é algo que a gente merece ser ovacionado. Não é assim. E a gente tem que entender o conceito cristão, apesar da grande massa de cristãos não agir assim. Você não agindo assim, você não é melhor. Você faz o essencial. Você faz o básico. Abre Lucas 17, 10. Nós já lemos, mas eu quero que você abra. Okay. Lucas 17, 10. Lucas 17, 10. Lucas 17, 10. Quero só que você acompanhe, eu vou ler. Lucas 17, 10 diz o seguinte: assim também vós, ele está falando nesta manhã, com as pessoas que nos ouvem na internet, e com Paulo, com Maria dos Reis, Maria do Rosário, Rosângela, Edilene e Lucival. Assim tendo vós, também vós, depois de haverdes feito tudo quanto foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Essa é a resposta de Lucas para o teu coração que acha que você é muito legal. Se você acha muito legal. A principal lição do que Jesus está dizendo é essa: pessoas perdoadas perdoam outras pessoas. Faz de mim.
Achei um pouco pesado
dizer. Mas é pesado.
Inúteis.
Né? Inúteis. Inúteis.
Não, peraí, também não é assim, né?
O Senhor, ele fala que nós somos vermezinhos de Jacó. Verme. Menos que o verme. Pois é. A situação, Adilene, é: nós não somos nada. Mesmo assim o Senhor nos ama. Isso chama-se amor incondicional. Você não tem nada a oferecer para Ele. Eu não tenho nada a oferecer para Ele.
Sim, mas
você
está pelo menos...
Pelo menos...
fazendo o que foi ordenado. Está fazendo o que foi ordenado. E ainda assim é inútil.
Exatamente. Não faz mais do que obrigação.
Que era ordenado. Podia ter ido além.
Ó. Ó.
Não, podia ter ido além.
Podia, não foi. Serve inútil. Nesse momento, os discípulos olham para Jesus e falam, não é lógico que não é, mas poderia ser, só estou fazendo uma montagem. Senhor, quem subirá ao santo monte do Senhor? Quem está habilitado?
Eles caíram na realidade.
Quem está habilitado? Ninguém. É só pela graça, é só pelo amor do Senhor. Agora, depois de 35 minutos de revisão, vamos à reta final. Ainda dentro de perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, há um texto de João que ressalta uma das marcas de um cristão como a sua atitude contínua de pedir perdão, que é o que a gente está falando. Nós temos que pedir perdão, 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 perdão. O tempo do verbo grego é um termo que chama, é um termo verbal, como nós temos presente do indicativo, futuro do presente e tal. Dentro da língua grega, tem um termo que chama auristo. Auristo quer dizer uma coisa que não é passado, não é presente, não é futuro, mas que age de maneira contínua. Abre aí 1 João capítulo 1. Nós já lemos esse verso, e eu não anotei aqui, estou localizado. 1 João... Só localizar esse verso aqui.
1 João 1?
É, não, capítulo 1. É, deixa eu só achar o verso, que eu não marquei o versículo. Verso 9. 1 João 1, 9. Vou ler também, que nós já lemos na semana passada. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O desejo de perdão distingue o cristão. Esse incômodo, esse convencimento de que realmente você está errado em alguma coisa. O desejo de perdão, ele distingue o cristão do não cristão, daquele que vive no mundo ou daquele que está dentro da igreja e que ainda não está convertido. O incrédulo, o que ele faz quando ele está diante de algo que ele considera errado? Ele racionaliza. O que é racionalizar? É você dar uma justificativa. Você começa a falar, e aí alguém fala que você está errado, você fala, não, mas é por causa disso. Você roubou. Não, mas é por causa que o meu filho está com fome. Ah, mas você fez isso. Não, mas é por causa daquilo. Você chegou atrasado, você fez isso errado. Não, mas é por isso. É uma racionalização. A pessoa não simplesmente volta para si e fala, eu estou errado. Eu estou errado. O incrédulo racionaliza o seu pecado, mas o cristão, ele é sensível à sua indignidade, à sua inutilidade. A Edilene vai ficar com isso na cabeça há muito tempo, hein? Bom.
Eu vou, pastor.
Amém. Fica mesmo.
Me convenceu.
Se converte. Eu não tenho que te convencer nada. Converte o seu Espírito Santo. A confissão toma uma parte significativa do seu tempo de oração. Uma pessoa que ela é realmente cristã, ela não entra na presença do Senhor, ou Senhor me dá isso, me dá aquilo. Ela começa olhando para o seu interior e aí você perde um tempo. Quando você começa a observar o grau de erro, de pecaminosidade na qual você vive. Pessoalmente, eu acho amedrontador pedir a Deus que nos perdoe na medida em que nós perdoamos. Não sei você. Olha para Deus e fala assim, ó Deus, você só me perdoa na medida que eu perdoo. Gente, que medo. Mas o Senhor, ele fala para a gente fazer isso.
Mas você tem que perdoar totalmente, porque senão...
Eu, ontem eu estava vendo um vídeo na internet, e eu vou, apesar do tempo do primeiro horário que está encerrando, eu vou dar uma avançada porque era acabar isso, tá? Nem que a gente, depois a gente saia mais cedo. Um rapaz, ele estava fazendo um pulo daqueles malucos, né? Daquelas cordas, nas pontes lá, bungee jump. E aí ele ficou, acho que uns 5 minutos ensaiando, ia voltar, porque ele não tinha coragem de pular, até que ele chegou e pulou. E o Senhor, ele fala, cuidado com o que você pede. Saiba o que você pede. Porque quando você fala para Deus, e se Deus der realmente a justiça que você merece, o que vai acontecer? Eu não estou falando para você abolir isso da oração do Pai, não. Estou falando para você ler com sabedoria e com muito zelo. Não é algo, a oração do Pai Nosso não é algo para você fazer como se você estivesse tomando um cafezinho, ou se você estivesse lendo um periódico de um jornal. Não, você tem que olhar as coisas que estão ali, as músicas que são cantadas. Cuidado com o que você está falando, porque as músicas que são cantadas são declarações que você está fazendo. E da mesma maneira que você, perante um delegado, não vai fazer uma confissão pública ali sem saber do que é, não, você tem que dizer, ou se o cara ouviu falar um negócio desse, experimenta num clima que está lá em Paris, por exemplo, vai lá em Paris e fala assim, ah, eu estou com uma bomba aqui, o que acontece com você? Cuidado. As declarações que são cristãs, que estão na palavra de Deus, elas têm que ser feitas com muita ordem, muito zelo e muita decência. Se Deus, ele me perdoasse na exata proporção que eu perdoo as pessoas, que problema, hein?
Já estava consumida.
O mandamento de perdoar os outros como fomos perdoados se aplica também à questão de perdoar a si mesmo. E aí não é só um perdão horizontal que você tira do seu próximo. Às vezes você mesmo não se perdoa. Deus, ele te perdoou. E você tem tanta arrogância na sua vida, porque o termo é esse, em que você acha que Deus já te perdoou, mas você não se perdoou. Tem uma história que conta que um pastor, certa vez, não é uma história verdadeira, em que o pastor, ele recebeu uma pessoa, uma mulher perturbada, falando, eu tenho pedido perdão a Deus, repetidas vezes, a respeito desse, de um assunto lá em específico. Tá. E aí? E eu não me sinto perdoado. Mas, querida, na palavra de Deus está dizendo que você vai à presença de Deus, pede perdão em nome de Jesus, tenta não cometer novamente aquele ato, E o Senhor te perdoa. Você continua cometendo isso de maneira nenhuma, pastor. Então, eu quero pedir que você vá novamente ao Senhor e peça perdão a Ele. De novo vou fazer isso? De novo você vai fazer isso. Mas dessa vez você vai pedir perdão pela sua arrogância. Porque nós achamos que Deus Ele não nos perdoa e nós temos que passar por um calvário semelhante ao Cristo. Pessoas fazem isso. Elas ficam com aquele peso no coração tal, sendo que Deus já perdoou. É algo como a cena. Você vai lá, pede perdão, não acontece isso, mas você pede perdão e aí um anjo ouve aquela oração, vai lá no arquivo, procura lá, espera um pouquinho, o que o pastor Paulo cometeu, mas não está aqui. Vai para outro departamento, faz a pesquisa, não, esse já foi perdoado, por isso que não está aí. E nós continuamos presos e amarrados em relação ao perdão. O perdão é um perdão para os outros e é um perdão para você mesmo. As pessoas elas não se perdoam e vivem uma vida miserável porque elas acham que elas não são dignas e não realmente não são. Mas elas ficam buscando outros caminhos e outras formas de arranjar esse perdão que não vão conseguir. E o único caminho é a cruz. E nós temos que ir dia após dia. De novo, pastor, eu vou lá e eu menti de novo. De novo. De novo, e de novo, e de novo, e de novo. O Senhor Ele nos comissiona a gente ir. E você tem que entender que cada vez que você vai à presença do Senhor, Ele te perdoa.
Ai, pastor, mas aí agora bateu forte também.
Ai, doeu, ai. O primeiro nível é a admissão da culpa. O segundo nível é a aceitação do humilde perdão. A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que você está errado. E depois aceitar o pedido ao perdão do Senhor. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. A princípio, essa sessão da oração do Pai Nosso parecem duas petições separadas. Parece que ele está pedindo para não deixar cair em tentação e livrar do mal. Mas na verdade não é a mesma coisa. É uma figura de linguagem. A gente acha que os escritores bíblicos eles são burrões. Mas na verdade, quando você começa a estudar a estrutura gramatical da palavra de Deus, você fica espantado com as figuras de linguagem que aqueles homens incultos, porque eles eram inspirados pelo Espírito Santo, eles escreviam. E nesse contexto, ele está usando uma figura de linguagem que chama paralelismo, que é falar a mesma coisa de formas diferentes para dar ênfase.
Pastor,
fale, querido.
Mas como nós estávamos começando semana passada a história de Pedro e de Judas. Pedro negou Jesus 3 vezes pediu perdão, né?
Não, Pedro não pediu perdão. Pedro ele foi encontrado depois pelo Senhor no mar, lá ele estava pescando. E o Senhor olhou para ele e falou assim para ele: você me ama? E ele fala: sim, Deus, eu gosto de você. Você me ama? Sim, eu gosto de você. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, minha vida é tua. Naquele momento, ele reconheceu o pecado dele, ele se arrependeu e ele recebeu o perdão. Tanto que a vida de Pedro, dali para frente, ela não foi aquela vida de ui, 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 não, ele foi o líder dos apóstolos. Ele direcionou a igreja. No caso de Judas, não. Judas, ele identificou o erro nele, tentou resolver de forma humana, que era devolver o dinheiro para os sacerdotes. Os sacerdotes não receberam aquele dinheiro. E ele saiu amargurado ali. Não foi na presença do Senhor, não fez nada. Simplesmente ele tentou eliminar a sua própria vida. Porque o peso do pecado ele pode gerar o arrependimento ou o remorso. São duas coisas diferentes.
Mas será que ele não sentiu arrependimento ao jogar as moedas lá no templo?
Ele tentou resolver aquilo de uma forma humana. Se ele tivesse sentido arrependimento, ele estava vivo e tinha esperado o Senhor. De alguma maneira, Deus iria se reconciliar com ele.
E essa questão de nós não nos perdoarmos, já que Deus perdoa a gente, isso não é um remorso?
Isso é falta de arrependimento. Ou você achar que você precisa fazer algo mais. Algo além do que a palavra está exigindo. Pode ser um remorso.
Lógico,
dependendo
ser
da sua
orgulho,
ação. Orgulho.
Ser,
É que depende da situação, cada situação é uma situação.
Você não aceita que Deus perdoe. Eu acho que está mais tranquilo isso aí.
Depende da situação.
Não seria humilhação também?
O quê?
A pessoa achar que não merece o perdão de Deus. Às vezes você cometeu um pecado, você se arrepende, Deus te perdoa, mas você ainda se sente humilhado por ter feito.
Não, querida, mas o entendimento é que você está achando que o perdão de Deus não é suficiente.
É uma falsa humilhação.
É uma falsa humilhação. Você está tendo uma baixa autoestima, você está procurando alguma coisa dentro do seu coração para justificar, e você quer mais, você quer alguma coisa que a palavra de Deus está falando que não precisa. O próprio Deus está falando, você está perdoado. É como se você estivesse preso numa prisão, o juiz fala assim, olha, você está livre. Você já cumpriu 10 anos de prisão, você fala assim, não, eu mereço mais 10. Você já viu alguma coisa? Eu pedi mais 10. O que eu fiz, não, mas ninguém faz isso. Nós não aceitamos o perdão de Deus. É uma inconformidade com o que o Deus está falando no teu coração, tal em que você fica tão indignado nisso aí, na sua situação, em que você fala, não, eu tenho que apanhar mais. Mas Deus está falando, não, está pegando. Por isso que é a graça. O ser humano não entende isso, o conceito da graça. Porque a gente acha que na mesma medida que você pagou, você tem que pagar. Eu estava vendo uma série ontem com a Rosângela em relação a isso. Ele era um cara que era um enfermeiro e ele fazia o seguinte, ele acompanhava casos. Então, se por exemplo ele via um caso que uma criança ela tinha sido abusada no sentido de violência física pelo pai ou pela mãe ou por quem quer que seja, depois ele catava a pessoa e ia reproduzindo na pessoa tudo que ele tinha feito com o outro. Absurdo. E nós, parece que nós queremos fazer que aconteça isso conosco, mas não vai acontecer. Porque o Senhor, graciosamente, ele leva o pecado. Na cruz do Calvário. Eu não vou tratar de problemas pessoais sim, aqui, tá? Depois ele está lá no gabinete, senão a gente não consegue avançar. Tá? Jesus Cristo, ele está lá, ora para aqueles homens que estavam escarnecendo dele, cuspindo dele, batendo nele, oferecendo vinagre. Ele olha para aqueles homens e fala assim, você vai ver, hein? Você vai ver. Não. Perdoa, Senhor, Deus não sabe o que faz. Mas o homem olha aquilo e fala assim, que doideira é essa? Eu estou batendo nele e ele está falando para mim, perdoa? É o conceito de deu um tapa no rosto, dá outra face. São conceitos que a sociedade ocidental tem uma dificuldade enorme. A oriental entende um pouco melhor isso.
Não, eu só ia dizer assim,
não
entra aí.
Não, tá.
Pessoal, mas que é... Eu acho que é mais fácil perdoar o próximo do que perdoar a si mesmo.
Depende da pessoa, direito. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Entendeu? Por isso que a palavra de Deus ela fala de uma maneira muito singular para as pessoas. O aconselhamento bíblico não é algo que é uma cartilha. É algo que o Senhor ele vai dando uma série de informações e você vai tratando. Eu não trato da Edilene da mesma maneira que eu trato do Lucival, que eu trato dos reis, quem quer que seja, não. São coisas diferentes. E o Senhor ele trata de uma maneira especial. Cada caso é um caso, tem que ser tratado de uma maneira diferente. Não deixeis cair em tentação e livre-nos do mal. Eu quero convidar você a abrir Tiago, capítulo 1, verso 13. Tiago 1, 13. Jesus não estava sugerindo que Deus nos tentará no mal se não fizermos essa súplica. Tiago diz especificamente que Deus não tenta ninguém. Deus pode testar, pode provar, mas ele nunca tenta. Em especial as pessoas que são salvas com o objetivo de vamos ver até onde esse cara aguenta. Não é esse o objetivo. Tiago 1, 13. Não achou, hein? Faz tempo que eu não vejo se achar um texto aí. Pode ler, mano.
Ninguém a ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta.
Entenderam que essa carta, o Tiago, ela não foi escrita para o mundo, para a pessoa que não acredita, está escrevendo para uma igreja, para um grupo de pessoas cristãs, pessoas que aceitaram realmente o Senhor. Entenda que sobre a vida dos salvos, sobre a vida dos eleitos de Deus, não há esse tipo de coisa de Deus agir para ver até quanto você aguenta e vamos ver se eu consigo quebrar esse cara. Não existe isso. As situações aos quais eu vivo e você vive, que são reveses, elas têm o objetivo de fazer cada vez mais você se aproximar de Deus. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Entendendo que nem toda tentação procede de Satanás. Muitas tentações, talvez a grande maioria das tentações, nasce no seu coração. Porque você cobiça coisas que não são para você ter. Ou posições, situações que não é para você viver. O ser humano hoje ele vive uma condição de insatisfação total, completa e restrita. Ele quer porque quer, porque quer, porque quer. E aí ele entra numa condição de ele mesmo se coloca em situações que são danosas na sua própria vida. O apelo para evitar a tentação e a petição por livramento do mal são a mesma coisa. A tradução desse versículo em português não é a melhor, porque o mal do qual Jesus falou não é o mal no sentido geral. No grego, a palavra traduzida por mal é de gênero neutro. Nessa seção da oração do Pai Nosso, a palavra está no gênero masculino. Jesus estava dizendo que devemos pedir ao Pai que nos livre da tentação do maligno. Senhor, não permita que o maligno nos prove, nos teste, porque nós vamos cair. É aquela condição de que Jesus Cristo estava com Pedro, olha para Pedro e fala assim, Pedro, Satanás ele pediu para peneirar você, para testar você, mas eu não deixei. É a condição que o Lucival falou. Se Deus não tivesse, Jesus Cristo tivesse intervindo ali, possivelmente, ou poderia acontecer de Pedro também se matar, talvez. E aí naquele momento a graça do Senhor gera no coração dele não o remorso, mas o arrependimento.
Pedro
estava
meio empolgado com esse versículo, mas ele estava melhorando.
Jesus estava nos dizendo que nós. Nos dizendo que peçamos ao Pai que construa uma cerca ao nosso redor, nos protege, nos protege. O pedido não tem o propósito de evitar as provações do mundo. Você não vai ficar livre das provações do mundo sendo cristão. Esse contexto cristão aí que os caras começam a falar, olha, vem para a igreja que as suas lutas acabaram, isso não existe.
Pare de sofrer.
Pare de sofrer. Não. Você vai simplesmente ter consciência daquilo e saber lidar com aquilo. É diferente. João capítulo 17, verso 15 diz, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Jesus Cristo falando, não tira eles do mundo, mas guarda eles, protege eles, mantém o Satanás afastado, que eles possam ouvir mais a voz de Deus do que as tentações de Satanás. Nessa parte da oração pedimos a presença redentora de Deus. Sem essa presença somos presas fáceis do inimigo. Se ele tirar a proteção, já era. Pense em Pedro quando ele terminou de expressar entusiasticamente a Jesus a extensão do seu compromisso. Ele olha para Deus, para Jesus Cristo e fala assim, se tiver que morrer com você, eu morro. Jesus Cristo olha para ele e fala assim, Pedro, hoje mesmo você vai me negar, Pedro. Não, o que é isso? Pedro, menos Pedro. Faz parte, você vai passar por uma prova grande. Pedro, ele acho que não acreditou até o momento em que o galo fez com o paricó, terceira vez. Eu fico imaginando o constrangimento dessa cena. Imagina o constrangimento dessa cena. Pedro era machão, figura do machão, pelo menos a Bíblia relata assim. Dá uma pancada, puxa espada, não vou não, Jesus. Não vou. E aí ele nega, e aí o galo canta. E aí eu não sei se aconteceu dessa forma, mas imagina Jesus Cristo passando e só olhando para ele, sem falar nada. Imagina o coração desse homem como ficou. Constrangimento. Se não fosse a intercessão de Cristo em favor de Pedro, ele teria se perdido. A sua fé teria fracassado. Não somente temos Jesus a interceder por nós para nos proteger do inimigo, mas também nós devemos pedir a Deus que nos guarde seguro nas mãos do inimigo. Em 6 petições, Jesus delineou o padrão e as prioridades na vida de oração. Quando você olha a oração do Pai Nosso, é um caminho a ser seguido. Você pode sim fazer a oração do Pai Nosso, não é pecado, pode fazer 10, 500 vezes, não no sentido de fazer uma coisa mecânica nem repetitiva, mas faça meditando. Mas entenda que cada partícula do Pai Nosso está dando uma direção para que você possa fazer uma oração que chegue realmente ao trono do Senhor. E aí no final nós temos uma parte que nem todos os escritos originais está essa parte. Mas é algo que nós como igreja cristã, nós admitimos como uma coisa que é uma tradição e que não é fora do padrão bíblico, que é: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí essa finalização, que provavelmente não estava na oração do Pai Nosso original de Jesus, ela vem através da igreja primitiva, mostrando realmente a nossa dependência de Deus. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Com toda a probabilidade, ele não estava no texto original, mas é uma conclusão extremamente apropriada para uma oração linda e maravilhosa como essa. Glórias a Deus. Semana que vem, se o Senhor assim nos permitir, nós vamos estar falando sobre a prática da oração. Prática que eu não tenho e você não tem. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o teu santo nome por esse tempo em que nós estivemos estudando esse padrão de oração, Pai. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa nos iluminar, falar conosco, Pai, para que nós possamos nos colocar mais e mais à tua disposição, orando, Pai, segundo o teu querer e segundo a tua vontade, nos conforme à tua vontade, servos inúteis que somos. Em nome de Jesus. Amém.